Test 1, 2, 3. The time is 11:48 a.m. It is November 18th. We will soon begin the Future Challenges Working Group in the room Golden Horn.
Hi, all. If everybody can please take their seats, we'll be starting the meeting.
Vamos começar em 15 minutos.
Jean-Jacques, are you connected?
Jean-Jacques, are you connected?
Por favor, fechem os microfones dos computadores. Muito obrigada. Há muito eco.
Matt, can you tell me when you want to start?
Please, we're ready when you are.
Okay. Can you put up the agenda on the slide or in the notes, the meeting info?
Poderia colocar a agenda na tela? Está falando participante remoto. Sim, já vamos colocar a agenda. Enquanto isso, poderiam colocar na tela
Hi Jean-Jacques, yes, we'll start right now.
Olá, Jacques. Vamos começar em breve. Para esta reunião, não é necessário quórum, diz o participante remoto. Então, poderíamos começar. A Argentina está muito longe, diz o participante remoto. Sou Amani Garvoy, presidente de Nahalo, Assis da Fralo, Julian Morones, secretária do Halo, Vot Flotwe, eu Halo, Carlton Samuels, Alak, Moren Hilliard, Asok, Holly Reich, Alan Strickland, Internate, Nova Zelândia. Evan Leibovich, Alak. Muito obrigado pela boa disposição. Pessoal da ICANN, Silvia Vivanco, pessoal da ICANN. Julia Gerbolan, pessoal da ICANN. Hailey Ulrich, pessoal da ICANN. Jean-Jacques Sorrenard, Alak. Jean-Jacques. Fala, Heidi. Temos algumas pessoas que estão também aqui na mesa. Ada Watara, de Afralo. Carlos Aguirre. Alak Larro. Alan da Nahalo. Próximo secretário. Muito obrigado a todos os participantes remoto. Tenho uma pequena tela e não posso visualizar exatamente o que estão fazendo. Alguém quer fazer uso da palavra? Vou para o item 2, mas, por favor, poderiam nos indicar o que significa o item número 1? Fala Evan Leibovich, alguém que na sala que não está sentado na mesa em forma de U, e queremos saber quem está aqui presente. Vamos começar do lado esquerdo. Há um microfone volante que pode ser utilizado. Sou Denis Roselot, venho de Santiago, Chile. Trabalho para o Mercúrio, que é um jornal. Sou Pilar, Sou colega da Denise, trabalho no Mercúrio, é uma das mídias mais importantes do Chile. E é um prazer estar aqui presente na reunião. Philippe Dubois, da Bélgica, operador de CC TLD, GTL e de Patrick Maltz, de Bruxelas. Sou Frola, da Nigéria. Trabalho para NIC. Agência de Desenvolvimento Nacional, Carlos Chap, do governo da Argentina. Eduardo Gabrieloni, do Centro Argentino. Gabriel Fragnoli, do governo argentino. Lucette de Gana, sou bolsista de ICAN, da ICAN. Mamat Borgu, do Chat, do governo. Sibel Subramanyam, ISOC India, Internet at Large. Juan Ignacio Jaime, da Argentina. E da Academia. Mr. Arrhenia, da Nigéria. Eu trabalho para o regulador das telecomunicações da Nigéria. Diz Evan Leibovich. Há pessoas que participam em forma remota. Se alguém pode apresentá-los, por favor. Temos pessoas que provêm de uma comunidade global. Se há alguém online que queira se apresentar, ou através da Adobe Connect. Bem, continua Evan Leibovich. Uma introdução para as pessoas novas no grupo de trabalho. Uma das razões pelas quais temos esse grupo de trabalho de desafios futuros dentro da LAC é tentar evitar a tendência comum a que sempre nós reagimos a outras coisas que faz a ICAN, os conselhos de assessoramento. E reagir para os desafios futuros tenta ser algo proativo, antecipar problemas, questões que possam aparecer, surgir, e tentar ajudar a conduzir a ICAN e dar impulso à agência da ICAN, em lugar de reagir à agenda. Com base nisso, a primeira questão na nossa agenda é uma questão geral que Jean-Jacques Subrenard vai liderar em forma remota. É a questão da internet como espaço de liberdade e perspectiva do usuário. Se querem participar, têm que levantar a mão. Também podem fazê-lo através do Adobe Connect. Vou fazer tudo possível para manter a lista. Jean-Jacques está com a palavra. Muito obrigado, Evan. Sou Jean-Jacques Subrenard. Estou falando remotamente. Na agenda, nós temos o primeiro ponto da agenda, que é o grupo de trabalho Desafios Futuros. Então, eu sugiro começar com isso. O próximo tema é... Podemos acompanhar a agenda, por favor, com o segundo ponto. Muito bem, diz Evan Leibovich. Jean-Jacques, acho que podemos ir diretamente a três coisas que, essencialmente, quem participa no grupo sabe que produzimos um documento que se chama R3, que foi apresentado e indica o que a Atlarge considera que vai ser necessário para a ICAN no futuro. E é interessante ver que uma das coisas que nós prevemos estão sendo realizadas com a declaração de Montevideo, com a Conferência do Brasil, na sua convocação. E a Atlarge foi uma das primeiras comunidades na ICAN, na qual houve apoio do CEO da ICAN. Estamos online com o que foi sugerido nesse documento. É interessante, eu venho da sessão principal, onde se falou da falta de vontades comunitárias para a ICAN ter uma posição de liderança. A LAC está fazendo os interesses da comunidade, são estes, e não é uma surpresa. Então, nós vemos com surpresa e com agrado que o CEO, o diretor executivo, haja desta forma. Temos os temas da agenda aqui, nós produzimos um documento. O ALAC, em forma unânime, deu apoio, continuou o seu caminho, foi lido por muitas pessoas. E vocês podem confirmar que há um comentário nos procedimentos da TRT. E Olivier está presente. Sou Olivier Crepin-Leblon. Sim, foi mencionado nos procedimentos do TRT. Muito obrigado. Continua Evan Leibovitch. Jean-Jacques, você falou que isso foi ouvido dentro do círculo de governança da internet, dentro da ICAN. Esse documento teve boa aceitação. Não sei se é mainstream neste momento, mas vemos nos círculos onde é necessário que esteja presente. Esse é um papel muito importante da LAC para ser proativa e que dê uma ideia de para onde queremos ir. Jean-Jacques, tem alguma ideia? Há três documentos que foram mencionados que influenciam outras questões ligadas à governança. Fala, Jean-Jacques. Muito obrigado. Para responder à sua pergunta, sim. Faz um mês atrás, há novas referências no último mês sobre o documento R3. Talvez o nosso pessoal pudesse apresentá-lo. Se refere à resposta da ICAN e que sua resposta seja relevante para outras partes interessadas. Há duas partes que estão apresentadas. Uma das primeiras partes é com a análise e a outra parte referida a recomendações. É um prazer para mim ver que isso está ligado a TRT, a equipe de revisão de responsabilidade e transparência. E está relacionado com os temas que a ICAN impulsiona. Também quero comentar que antes de concluir com isso, eu gostaria de solicitar se vocês já tiveram a possibilidade de ver esse documento. Faz uns dias atrás, ele se refere a um compromisso entre o trabalho que nós fizemos com esse documento e que também algo que foi feito em outro lugar, em ISOC, por exemplo. E gostaria de dar por concluída esta questão, que está relacionada com a ALAC e com o trabalho em geral feito pelo ALAC. Obrigado. Fala, Evan Leibovitch. Jean-Jacques, o que você propõe? Termos uma ação formada para concretizar com relação às recomendações do ALAC e uma futura ação? Fala, Jean-Jacques. Sim. Eu recomendo o seguinte, como vocês são os autores desse documento, eu sugiro isso exatamente. Fala, Heidi, neste momento. Obrigado, Evans. Essa é uma ação a concretizar. Por favor, digam como deve ser registrada essa ação a ser concretizada. Fala, Jean-Jacques. Eu sugiro o seguinte, porque o inglês não é a minha língua materna. Ação a concretizar. Evan e Jean-Jacques, os presidentes deste grupo, vão começar a estabelecer um possível contato vamos ver como eu posso dizê-lo, um possível contato com relação a essa iniciativa com base no documento R3 e do grupo de trabalho respectivo. É um pouco extenso. Fala Evan Leibovich. Jean-Jacques, eu vou trabalhar separadamente com o pessoal para falar um pouquinho sobre a redação, mas basicamente com a participação e aprovação do grupo de trabalho, o que nós estamos afirmando é que, embora já tenhamos fechado esse documento, ele já foi distribuído e concluímos essa tarefa, nós queremos continuar tendo uma participação continuada para levar em consideração o trabalho em curso, sobretudo agora que a ICANN está participando em questões mais amplas com relação à governança da internet. Provavelmente, também seja necessário acompanhar esse documento R3. Então, se o grupo aprovar, eu vou trabalhar separadamente com o staff a esse respeito. Alguém não concorda? Muito bem. Eu vejo que ninguém discorda na sala, nem na sala de chat. Então, é aprovada essa ação a ser concretizada. Como eu disse, eu vou trabalhar separadamente com o pessoal. E vamos tentar encerrar essa questão e vamos passar ao próximo ponto na nossa agenda de trabalho. É o ponto número 2, que é o trabalho a realizar por esse grupo. Conforme esse comitê, nós não temos temas ou pontos muito rígidos, porque tentamos nos antecipar, ser visionários, ter uma abordagem. Às vezes somos proativos, mas em geral somos reativas. Aqui há uma questão que será liderada por Jean-Jacques. A internet como espaço de liberdade na perspectiva do usuário e a ação a concretizar e o que é apresentado lá, que está ainda em aberto e estamos abertos às propostas do grupo. Dito isso, eu passo o uso da palavra a Jean-Jacques. Jean-Jacques, fala de novo. Muito obrigado, Evan. Muito bem. Eu propus isso a Evan e agora eu proponho aos co-presidentes do grupo de trabalho. A internet como espaço de liberdade na perspectiva do usuário. Isso não é algo que seja muito utilizado no âmbito de um comitê da ICANN, mas nós agora nos encontramos num momento em que os problemas técnicos continuam tendo muita importância para a ICANN. E mais cada vez vamos precisar de um elemento de governança que é necessário. Isso não é dizer como fizemos faz 5 ou 10 anos, que haja silos, espaços estanques e questões rigorosamente técnicas que devem ser tratadas rigorosamente pelos técnicos ou engenheiros. Outras questões estão relacionadas com o domínio e se cingem ao domínio dos advogados. O que nós estivemos vendo nos últimos anos e provavelmente nos últimos meses é o seguinte. Há políticas que têm grande impacto na experiência e na perspectiva do usuário. Todas essas revelações, todas essas descobertas que foram feitas em Londres sobre que a internet às vezes é utilizada pelas autoridades públicas, isso tem uma relação direta com os usuários. De fato, há uma falta de concordância entre as expectativas do usuário geral, segundo as quais a configuração por default da participação na internet deve ser a maior proteção dos dados pessoais. E vimos nos últimos meses que acontece tudo menos a proteção dos dados privados. Logicamente, há boas razões que são válidas. Às vezes, as autoridades públicas devem descobrir ou averiguar certas coisas, mas foram cometidos abusos a esse respeito. Então, nós temos a perspectiva da comunidade dos usuários, porque a LAC é o comitê, at large, e nós queremos representar os interesses dos usuários da internet em geral. Então, nessa perspectiva, nós julgamos que agora devemos ver a internet a partir de uma visão mais ampla, não somente como uma ferramenta técnica, não somente como uma oportunidade legal ou como um obstáculo legal, não apenas como um campo de negócios ou comercial aberto para quem quer ganhar dinheiro, mas também como o respeito pelos direitos fundamentais da liberdade de expressão e a proteção dos dados particulares, etc. Portanto, eu sugeri ter esta questão bastante ampla, por isso o título é Internet como Espaço de Liberdade na Perspectiva do Usuário. Esse estudo deveria incluir vários elementos. Primeiro, uma análise muito clara das ameaças atuais e futuras, no futuro próximo, na perspectiva do usuário. E, em segundo lugar, indicar as maneiras possíveis de solucionar isso através de soluções técnicas, como o grupo de trabalho de engenharia na internet, que está trabalhando muito. Eles estão trabalhando para desenhar software e metodologias de processamento de risco através de software para garantir a privacidade e a segurança na internet como uma configuração por default. Mas é necessário ter uma revisão mais completa dessas possibilidades. E a terceira e última parte incluiria recomendações. Ainda não definimos a quem seriam dirigidas essas recomendações, mas eu acho que se esse trabalho é realizado de maneira tal que gere valor, então, com certeza, os destinatários naturais, terá destinatários naturais essa tarefa. Nesta questão também, devemos falar sobre a abrangência quanto ao tempo disponível. A primeira parte do trabalho deveria estar sendo realizada antes da reunião número 49 da ICANN, que será realizada na primavera do hemisfério norte no ano que vem. E também devemos emitir uma convocação a membros do grupo de trabalho que estejam dispostos e que possam participar. Pessoas que estejam interessadas e que tenham conhecimento sobre estes aspectos da governança, mas também que tenham conhecimento sobre os direitos humanos, sobre a liberdade de expressão e assim por diante. E também que venham do campo técnico ou jurídico. Então, eu já tratei as três partes desta questão da nossa agenda de trabalho, mas como eu não tinha certeza de poder ter conexão durante tanto tempo, eu preferi apresentar todos os temas de uma única vez e agora ouvir seus comentários. Fala Evan Leibovitch. Muito obrigado, Jean-Jacques. Vai começar a lista de perguntas e comentários. Vou começar com a pergunta evidente e que espero que outros fora da comunidade de at-large também vão fazer. A pergunta é: se nós, como órgão constitutivo da ICANN, não temos a justificativa para falar sobre questões que vão para além dos números e dos nomes? Essa é uma pergunta legítima e temos uma resposta legítima. Mas eu suponho que vão surgir diferentes preocupações entre outros membros da comunidade, com relação à missão tão específica da ICAN e de que a ICAN não vá além da sua missão. Quando formos perguntados de por que a ICAN está fazendo isso, nós devemos ter uma resposta coerente. Jean-Jacques, não sei se você quer falar sobre isso, porque já estava pensado. Fala, Jean-Jacques, neste momento. Obrigado. Eu sugiro que os membros da comunidade que queiram tratar essa pergunta façam agora para continuar com uma certa ordem no tratamento das perguntas. Muito bem. Então, agora fala Evan Leibovich. Pediram a palavra Garth Sala. Inclusive, se não são membros desse grupo, podem ter a liberdade de apresentar seus comentários. Muito bem. Passo o uso da palavra Sala Nieta. Fala Sala Salaneta. Muito obrigado, Evan. Vou falar a título pessoal. Basicamente, quando nós tivemos a reunião da diretoria com o grupo de coordenação técnica, com uma perspectiva de gestão, há uma distinção entre assessoramento técnico e políticas. Então, também, quanto à evolução da governança da internet globalmente, o que nós observamos ou presenciamos são estratégias das organizações tradicionais do grupo iStart, que ligadas à internet. São estratégias para que os debates de políticas públicas fiquem por fora dos ambientes operacionais das diferentes instituições. Eu pensei, então, que talvez o grupo de trabalho talvez quisesse registrar isso, sobretudo depois das revelações posteriores à situação de Snowden. Dito isso, não tenho certeza de que tenham acesso à lista INET, que é a mesa redonda que coordena os fóruns de debate para a reunião no Brasil no ano que vem. Hoje de manhã, isso foi informado à comunidade global, isto é, os modelos de participação. Um dos desafios que as comunidades e a sociedade civil enfrentam é que sentem que não são parte dos debates relacionados com essa agenda. E houve uma evolução essencial neste anúncio, porque ficou bem claro que não seria realizado um debate sobre políticas ou políticas públicas, como foi dito pelo Jean-Jacques sobre os direitos humanos. Quanto às ameaças para a ICAN no contexto desse grupo de trabalho de desafios futuros e neste ecossistema em particular, eu percebo que vai acontecer o seguinte. Vamos ter implicações inesperadas que afetem a sociedade. Eu espero que isso não aconteça, porque nós trabalhamos visando a que existam pontes. Houve reuniões preparatórias, plenipotenciárias em 5 regiões do mundo, preparando para a reunião em Busan. E antes de Bali, muitos países assinaram esse fato e estão tratando questões que vão além da segurança e o cumprimento da lei. Estão abordando questões ligadas ao comércio eletrônico, sobretudo num contexto global em que está se reduzindo esse tipo de atividade. Obrigado, Evan. Obrigado, Jean-Jacques. Fala, Evan Leibovich. Solicitou a palavra Garth Bruin, presidente da Nahalu. Quero tratar especificamente o que você falou com relação ao mandato especificamente técnico da ICAN. Eu acho que isso acontece com frequência cada vez que a ICAN não quer abordar uma temática, mesmo estando dentro do seu mandato técnico. E o mandato técnico é como uma espécie de cobertura grande que abrange muitas questões. Então, acho que quando surge uma questão importante para os usuários e consumidores da internet, devemos responder a partir da ICAN. Isso sim faz parte do seu mandato técnico. Muito obrigado. Fala Evan Leibovich. Jean-Jacques, não sei se quer fazer uso da palavra. Fala Jean-Jacques de novo. Obrigado, Evan. Eu vou retomar tudo o que foi dito. Em primeiro lugar, se falou sobre as perguntas, sobre a justificativa de que partes da ICAN abordam certas questões. Bem, eu acho algo interessante com relação ao grupo de trabalho de desafios futuros. Uma coisa interessante é que não está vinculado, amarrado a padrões anteriores ou tendências anteriores, em que se tratava somente coisas ligadas ao mais próximo do trabalho da ICAN. O ALAC decidiu, em primeiro lugar, faz uns anos atrás, em Los Angeles, estabelecer esse grupo de trabalho para os desafios futuros. Decidiu isso exatamente porque queria se inserir na evolução da comunidade at large. Isso foi tolerado, em primeiro lugar, mas depois, graças à iniciativa de algumas pessoas que estiveram trabalhando juntas no grupo de revisão do ALAC, surgiram recomendações que foram além do que tinha sido feito por aqueles que iniciaram o ALAC faz uns anos atrás, porque vocês sabem que agora é designado um membro da diretoria com direito de voto e é designado pela nossa comunidade. Também foi iniciado um trabalho. Eu iniciei junto com outra pessoa e tivemos coautores que trabalharam conosco. E trabalharam com relação a recomendações que não se cingissem estritamente ao que sempre é denominado assessoramento técnico. Espero ter respondido, pelo menos parcialmente, os comentários formulados por Sala e por Garth. Com relação ao que disse o Garth, concordo em que o mandato técnico era uma espécie de mantra para dizer às pessoas que não era possível falar de outra coisa. Sala, quero dizer que, logicamente, a assessoria técnica é diferente das políticas, logicamente. E acho que uma organização como a ICAN, que acaba de fazer 15 anos, acho que já temos uma história na ICAN, que é extensa, mas se mensuramos isso em tempos humanos, esse tempo não é tão extenso. Então, a forma em que nós funcionamos e em que trabalhamos também depende, em pequena medida, depende dos membros da nossa comunidade at large, porque não temos poder de voto na diretoria, à exceção desse posto na diretoria. Mas acho que é importante integrar a perspectiva do usuário. Então, para concluir com a minha resposta à Sala Nieta, eu diria que sim, que há uma diferença entre assessoria técnica e política, sim. E com isso, não é eficiente isso. Por isso, eu proponho a internet como espaço de liberdade a partir da perspectiva do usuário, porque é a perspectiva do usuário aquela que justifica que nós analisemos estas questões que até este momento foram ignoradas. Muito obrigado. Fala, Evan Leibovitch. Obrigado, Jean-Jacques. Temos mais uma pessoa que solicita a palavra. Siva, por favor. Sou Siva Subramanian, de Isok, Índia, desta ALS. Estava pensando no seguinte. Quanto ao fluxo de fundos no início, no ingresso, nós vemos uma organização que tem de 30 a 60 milhões de dólares e agora tem 300 milhões de dólares que provém da chegada dos GTLs, dos novos GTLs. Então, se nós levamos em consideração o potencial da renda que chega, essa renda será ainda, essa receita serão ainda maiores. Independentemente de que isso esteja dentro do âmbito deste grupo de trabalho, eu acho que esse grupo pode enfrentar os desafios. E mais importante ainda, ver como assessorar a ICAM para gerenciar esses recursos em prol do benefício da internet. Muito obrigado, fala Evan Leibovich. Muito obrigado, Ziva. Também quero dizer mais alguma coisa sobre algo que foi mencionado pelo Jean-Jacques, acerca de enfatizar os usuários finais. Levar em consideração as necessidades dos usuários finais é algo bastante novo na ICAM. Nós temos um mandato conferido pelos estatutos para representar os interesses dos usuários finais. E mesmo assim, faz muito pouco tempo, o diretor executivo disse que é necessário levar em conta o usuário final como beneficiário da ICAM. Que os beneficiários da ICAM não são os interesses comerciais, mas, sobretudo, os usuários finais. Então, eu acho que aqui temos uma oportunidade. Sala. Fala Salanieta para o registro. Muito obrigado, Evan Leibovich. Quero dizer o seguinte, Jean-Jacques, quando eu falei da diferença entre assessoramento técnico e política pública, só estava mencionado algo que foi dito por alguém do nível gerencial, que foi dito numa reunião de ontem, não necessariamente é a minha opinião, mas concordo com o Gardi e com você, Jean-Jacques, na medida em que se nós separamos os aspectos de política pública, sobretudo em debates dentro da ICAM, que estão relacionados com aspectos técnicos, e gosto da maneira como falou Avri ontem. Avri disse, todo assessoramento técnico está ligado a uma política, queiramos ou não, e isso vem de alguém que participa em todos os âmbitos. Muito bem, dito isso, se nós não temos os debates aqui, os perigos e as ameaças para a ICAM são que, basicamente, nós estamos deixando um espaço, para que os debates aconteçam em outro lugar. Ora bem, para mim, eu falo pessoalmente, em meu nome, eu gostaria de ver que os recursos críticos da internet continuem sendo gerenciados por corpos orgânicos que atualmente existem. Eu não tenho problema com isso, mas o desafio que continuamos tendo é que questões importantes colocadas pela comunidade fora da ICAM, quer seja pelos governos ou pela sociedade civil, e estas questões estão relacionadas exatamente com o que disse o Jean-Jacques, privacidade, vigilância, abrangência da exatidão, de ruiz, a interoperabilidade, essas são questões extremamente importantes. E se nós não debatemos essas questões, estamos deixando um espaço para que outra pessoa se apodere dos debates. Ora bem, eu quero acrescentar o seguinte, se nós vemos a evolução das telecomunicações, podemos ver que as receitas passaram, conforme foi dito por Eduardo e Carlton, já não é mensurado em minutos, em TLDs. São domínios sem pontos. Então, a entrada na internet tem a ver com a acumulação de dados. Se não tratamos temas como Big Data, grandes dados, ou temas como estruturas das políticas públicas, que tem a ver com isso, eu lamento, mas há outras pessoas que colocaram isso nos fóruns. E acho que esse grupo de trabalho está muito bem posicionado. Já temos um wiki para solicitar comentários da comunidade, para ter impacto nesse processo de políticas antes da reunião no Brasil. E acho que o prazo é 1º de março de 2014. Não sei se vamos fazê-lo separadamente da ICAM ou como comunidade at large. para não estarmos dentro do guarda-chuva da ICAN. Isso será algo que será decidido pela comunidade. Mas eu sugiro que o ESCOM e os líderes dos grupos pensem seriamente nesta questão.
Olá, Evan Leibovitch. Muito bem. Há uma pessoa que solicitou a palavra e o tempo está acabando. Fala Carlton Samuels para o registro. Gostaria de frisar pelo que aquilo que falou a Sala. É importante que entendamos as questões que impulsionam este movimento no ecossistema. Porque não são questões que têm a ver com a ICAN. Aparentemente, a ICAN tem a ver com essas questões. Então, devemos responder, seja para avançar, seja para liderar, temos que debater, mas não podemos ficar sem fazer nada. Obrigada, Sala, pela menção a respeito. Fala, Evan Leibovitch, muito obrigado. Jean-Jacques, tem mais algum comentário a fazer? Porque o tempo está acabando, né? Para esta reunião, há um grupo que deve começar a sua reunião de forma imediata. Gostaria de colocar isso numa ação a ser concretizada. Jean-Jacques, tem alguma coisa a comentar? Fala, Jean-Jacques. Obrigado. Para tornar as coisas mais fáceis, vou trabalhar com o pessoal, com os co-presidentes, com relação à formulação desta ação a ser concretizada a respeito dos comentários feitos por Siva, Salianieta e Carlton. Devido ao que eles falaram, não deveríamos nos restringir às tendências passadas na ICAN, que eram especificamente técnicas com uma clara delimitação quanto que era política e operações. Concordo com eles no fato de que deve haver um debate no ecossistema no qual a ICAN está funcionando. Isso fica evidente. Os intérpretes pedimos desculpas, porém o áudio de Jean-Jacques não é tão claro para a sua interpretação. Há algum interesse em cada iniciativa, há sugestões. Os intérpretes pedimos desculpas, mas o áudio de Jean-Jacques não tem a qualidade suficiente para ser interpretado. Os intérpretes pedem desculpas. A qualidade do áudio não é suficiente para ser interpretado. Fala Evan Leibovitch. Fala Evan Leibovitch. Jean-Jacques, seu áudio se entrecortava. Porém, como não disponibilizamos de mais tempo, vou pegar alguns dos seus comentários e vou tratar separadamente. A ação a ser concretizada é a seguinte. Nós, deste grupo de trabalho, propomos à ALAC a geração de um espaço de trabalho para tratar as iniciativas formuladas por Jean-Jacques para emitir uma convocatória para voluntários que vá muito além da ALAC e dos líderes que sempre trabalham, para que possa chegar a ralos e pessoas que normalmente não têm interesse na governança de ICAN, mas talvez estejam interessadas nessas questões. Então, devemos propor uma proposta para voluntários entre toda a comunidade de ALS. Vou trabalhar por separado com o pessoal, com a equipe, para apresentar uma proposta à ALAC para a criação de um espaço wiki, um espaço de debate. E já vou pedir que redija, por favor, um resumo do mais importante para que possamos utilizar para convidar os participantes. E entre nós, vamos decidir como continuar. Jean-Jacques, você concorda? Fala, Jean-Jacques. Concordo, sim. Muito obrigado pela sua sugestão. Fala, Evan Leibovitch. Tem alguém que se oponha dentro do grupo de trabalho para estas ações que acabamos de propor? Muito bem. Observo que não há oposição. Portanto, como já falei, vou trabalhar separadamente com Jean-Jacques e o pessoal para apresentar a LAC para a reunião de ALAG da quinta-feira para a sua consideração. E, por fim, levando em consideração a próxima reunião, temos um ponto muito apropriado, último ponto. Este ponto tratou as inquietações de ALAC com relação à questão de cumprimento dentro da ICAO e fizemos pesquisas, apresentações com relação a este tema. É algo absolutamente necessário. Há dois grupos de trabalhos que se uniram, se fusionaram, e agora se chama o Grupo de Trabalho sobre Questões Regulatórias e estará se reunindo nesta mesma sala. Acho que se decidiu que seria mais apropriado falar sobre o papel da ICAN quanto ao cumprimento e da sua efetividade a respeito. Isso será tratado por este novo grupo de trabalho que acabo de mencionar. Portanto, proponho formalmente que todos os temas relacionados ao cumprimento sejam tratados pelo grupo de trabalho de questões regulatórias e não por este grupo. Há algum comentário? Alguém se opõe a essa proposta? Continua falando Evan Leibovitch. Observa que os membros presentes e os participantes remotos não se opõem a esta proposta. Portanto, temos os dois presidentes do grupo de questões regulatórias aqui presente, Carlton e Holly. Vocês gostariam de fazer um comentário? Pois agora isso será da sua competência. Holly Reid, que está falando. Nós concordamos em linhas gerais, porém a minha pergunta é a seguinte. Fala Olivier Crepin Leblon, uma moção de ordem. Este grupo de trabalho não foi criado ainda, portanto, os presidentes ainda não existem. Acho que o co-presidente deste grupo está, digamos, dentro do grupo de trabalho de juiz e o direito dos registratários. Portanto, podem perguntar a eles caso desejarem. Fala, Eva. Muito bem, estou perguntando. Pergunto, então. Fala, Holly Ridge. Muito bem. Por um lado, acho que isto faz sentido, pois o foco deste novo grupo de trabalho, e além disso, vou propor um novo nome para o grupo, é o seguinte, tudo isto é centrado nas questões RAA. E o RAA, basicamente, é uma questão baseada num contrato e no cumprimento desse contrato. Isso pode surgir do RAA. Agora, não sei se tem algumas outras áreas nas quais as pessoas poderiam pensar, nas quais o cumprimento esteja por fora das questões do RAA. Esta seria a pergunta que eu tenho para fazer. Fala, Evan. Por favor, toda vez que você se expressar, utilize seu tempo. Já estamos 6 minutos ultrapassados a hora. Então, se não há mais oposição, formalmente vamos adotar a criação do novo grupo de trabalho, independentemente do seu nome. Com isso, completamos os pontos da agenda. Jean-Jacques, você tem algum outro comentário a acrescentar antes de encerrar esta reunião do grupo de trabalho? Fala, Jean-Jacques, remotamente. Por favor, eu gostaria de que o pessoal incluísse outros dados ou outros temas no ponto número 4. Independentemente disso, não tenho mais para acrescentar. Muito obrigado. Fala, Eva. Bom, dito isto, muito obrigado a todos os participantes do grupo de trabalho. Obrigado pelos presentes. Depois disso, vamos abordar certas questões técnicas. E o próximo grupo de trabalho, independentemente do seu nome, seja qual for seu nome, nós vamos reunir depois de 5 minutos na mesma sala. Ou seja, daqui a 5 minutos a gente vai se reunir. Sou Jean-Jacques, peço desculpas por não ter podido participar em Buenos Aires. Mesmo assim, foi um prazer participar nesta ligação, tipo conferência. Muito obrigado.